Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Você escreveu perguntando o que aconteceu após a minha conversão. Bem, em 1976, eu estava profundamente envolvido com macrobiótica, com filosofias orientais, com ocultismo, toda a sorte de espiritualismo e tudo que era diferente, eu estava correndo atrás. Eu era extremamente místico. Misticismo era o que eu estava mergulhado. Eu era frequentador assíduo da Associação Macrobiótica de Santos e do restaurante da Dona Rosa, que ficava no centro da cidade de Santos. Além de também ser presença constante em todos os cursos esotéricos, filosóficos e coisas desse tipo que aconteciam em Santos. Santos era uma cidade onde tinha muito disso. Eu cheguei a fazer um curso na Nova Acrópole em Santos, que é uma organização também filosófica, também voltada para o misticismo, voltada para as coisas esotéricas. E eu comecei a gostar também da vida alternativa, de uma vida alternativa. Daí, em meados de 78, aconteceu a minha conversão a Cristo. E você pode ler isso num outro site, stories.org.br/angels.html. Tem ali a história contada e também em vídeo, nesse site stories.org.br/angels.html. O que eu não conto ali naquele testemunho que eu dei ali da minha conversão, é que depois que eu me ajoelhei ao lado da minha cama e entreguei a minha vida a Cristo, eu chorei muito, chorei bastante, eu me levantei dali um novo homem. Eu sabia que Jesus tinha morrido por mim e que daquele momento em diante era Ele o piloto da minha vida. Eu acho que isso aconteceu era lá pela 1 ou 2 horas da madrugada. O primeiro pensamento que me ocorreu ali foram os meus livros. Eu tinha uma biblioteca espiritualista que era o meu tesouro. Mais de 200 livros de espiritismo, ocultismo, teosofia, alimentação natural, bruxaria, magia. O que você imaginar tinha ali. Eles eram os elos da corrente que me acorrentavam à incerteza e à confiança própria. Aquela ali era a minha prisão. Sem ninguém me dizer nada, além do Espírito Santo que acabava de vir habitar em mim, eu tive naquele momento da minha conversão a plena convicção de que tudo aquilo era contrário ao que Deus ensinava na Bíblia, na sua palavra. Tudo aquilo girava em torno da confiança no homem. Alguns livros, como o da Seishon Oye, diziam que o pecado não existe. Outros diziam que a salvação se dá pelo aperfeiçoamento, pela evolução do homem. Era uma salada de ideias, mas todas elas deixavam Deus de fora. E principalmente negavam categoricamente a eficácia da morte de Cristo para nos salvar. No máximo diziam que ele era um grande profeta, um ser iluminado ou coisa do tipo, mas nunca o que ele é de verdade, Deus e homem, o Filho de Deus encarnado, o eterno Deus. Aí eu abri minha estante, levantei da cama, abri minha estante, daí eu comecei um trabalho doloroso para os meus dedos, que era rasgar os livros. Sim, fui rasgando o livro. Imagina uma pessoa que saiu das drogas. O que ele faz com a maconha que sobrou, com o crack que sobrou, com a cocaína que sobrou? Ele vai dar para alguém? Não, ele vai jogar na privada, vai jogar fora, vai pôr fogo. Cada página, cada livro que eu rasgava, minha alma ficava mais alegre, mais jubilosa. Você não vai entender isso se você não for convertido a Cristo. Não tem como entender. Aquilo que tinha sido a droga que me iludiu por anos, e por mais que alguns considerem isso um desperdício, um fanatismo, coisa do tipo, é bom lembrar que naquele momento eu não estava mais sob influência de nenhuma religião, nenhuma doutrina, nenhum credo, nada. Eu entendia muito pouco, quase nada da Bíblia, nenhum pastor mandou fazer aquilo, nenhum padre mandou fazer aquilo. Eu não tinha sido ensinado ou pressionado a fazer aquilo por alguma convicção imposta por outras pessoas. Era uma certeza íntima, uma convicção que não dependia de influência externa. Não demorou muito, minhas mãos estavam com bolhas, né? De tanto rasgar a página de livro. Experimenta rasgar muito papel, sua mão vai dar bolha. Fiquei com uma bolha em cada mão, no lado aqui do dedão de cada mão, fiquei com uma bolha. Aí eu peguei uma tesoura e comecei a cortar com a tesoura. Formou bolha no dedo que cortava com a tesoura depois. Olha, o dia amanheceu. O sol saiu, eu morava no Guarujá, num apartamento, morava sozinho. eu ainda estava ocupado com a limpeza do meu exterior, limpando as minhas ideias, limpando as coisas que me influenciavam, tirando de perto de mim tudo aquilo que me levava para aquela droga, da confiança humana, da confiança em mim mesmo, de tentar me salvar por meus próprios meios. O interior, Cristo já tinha limpado, eu estava se limpando agora o exterior. Cristo já tinha me limpado quando ele morreu na cruz, derramou seu sangue purificador. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E quando eu criei em Cristo, ele me perdoou de todos os pecados. Ele rasgou todas as coisas que tinham contra mim. Sem eu saber, porque só fui ler muito tempo mais tarde, aquilo que eu estava fazendo ali era muito semelhante, ou era igual, idêntico ao que você lê em Atos 19, 19. Veja a passagem. Muitos também, dos que tinham praticado artes mágicas, ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e calculando o valor deles, acharam que montava 50 mil moedas de prata. Os meus livros não custavam tanto dinheiro assim, mas sem saber eu estava fazendo uma coisa que alguns dos primeiros discípulos de Cristo fizeram em Atos, aqueles que se envolveram justamente com artes mágicas, que seriam na época as bruxarias, as filosofias, as doutrinas orientais ou as coisas desse tipo. Como eu morava num apartamento no Guarujá, eu não podia queimar os meus livros. Então o que eu fiz? Eu enchi 5 sacos grandes de lixo e, para que o zelador do prédio não pensasse que eu tinha ficado louco, não é? Eu jogava um pouco de cada vez no lixo do prédio. Não joguei tudo de uma vez só, ficou uma fila esperando cada dia um pouquinho. Talvez você vá estranhar a minha maneira de ser, mas o que você acha que um passarinho faria com a sua gaiola se ele fosse forte o suficiente para livrar-se dela depois de conseguir escapar? O que ele faria com a gaiola? Ele ia esmagar aquela gaiola, ele ia fazer em pedaços a gaiola. Aquilo que o prendia, ele ia fazer em pedaços. Aí então, eu voltei para o catolicismo. Eu tinha me pregado o evangelho na faculdade, mas a pessoa não me falou de igreja nenhuma, de religião nenhuma, apenas o evangelho de Cristo. E eu me converti em casa e não tive imediatamente contato outra vez com aquela mesma pessoa. Então o que eu fiz? Eu voltei ao catolicismo. Porque é a religião de onde eu vinha, como de cristão, né, de família. Porque eu pensava até que ali seria o único lugar onde se praticava cristianismo. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, não sendo para um casamento, numa igreja metodista, eu acho que foi. E nem sabia o que eles faziam lá dentro. Quando eu era criança, a gente sempre aprendia que não, protestante é do diabo, católico é de Deus. Então a gente sempre considerava isso. Tinha um coleguinha que era protestante, não, aquilo lá não é de Deus, não vai na missa, né? Na realidade, eu não entendia nada do que era protestantismo, não sabia nada. Você não tinha acesso à informação como tem hoje. A grande maioria no Brasil era de católicos, você não tinha muita pregação de outras doutrinas cristãs no mundo, principalmente no Brasil, né? Nos Estados Unidos era mais protestante. Aí durante um ano eu fui católico, ajudando o padre na missa, organizando um grupo de estudos de jovens, nós estudávamos juntos o Evangelho de João na missa, na Igreja Católica. E embora eu tenha passado por uma conversão muito dramática e tenha mudado totalmente de pensamento nas questões espirituais, ainda eu tinha muitos costumes herdados daquelas filosofias nas quais eu me envolvi. Um deles era a alimentação natural, que não é um costume ruim. É louvável, né, buscar, ainda mais num tempo como hoje, de tanta comida industrializada e cheia de venenos. Então eu mantinha ainda a minha apreciação por alimentos naturais, pela vida no campo, pela agricultura orgânica e coisas do tipo. Nesse sentido eu continuava pensando da mesma maneira. E por isso, naquele mesmo ano de 1978 que eu me converti, eu trabalhei o ano inteiro no meu trabalho de graduação da Faculdade de Arquitetura. E esse trabalho, o tema que eu escolhi, era um assentamento rural alternativo para populações pobres. Na época ninguém falava em sem terra, não existia o termo sem terra, falava-se em posseiros. O que eram posseiros? Eram pessoas sem condições que tomavam posse de uma terra para plantar sua mandioca, seu feijão ali e viver daquela cultura de subsistência. Então o meu projeto era de uma comunidade assim, de um pequeno povoado de posseiros, porém, utilizando energia eólica, energia solar, gás metano para produzir gás para os fogões. A própria tecnologia da construção das casas era uma coisa muito diferente do tradicional. e tudo muito desconhecido pela maioria dos brasileiros, e principalmente uma faculdade de arquitetura, que mais se ocupava com vidro e concreto do que com outra coisa. O interesse, quando eu fui fazer a apresentação do meu trabalho de graduação, o interesse foi imenso. A faculdade caiu em peso para assistir minha apresentação, vendo porque o cara é louco. Fez um trabalho de graduação de um tema que não tem nada a ver, não tinha na época nada a ver. Eu importei livros, eu precisei importar livros dos Estados Unidos para poder pesquisar, porque não tinha internet, não tinha, na biblioteca da escola não tinha, na faculdade não tinha livro sobre energia alternativa. Ninguém falava no assunto. Nós estamos falando em 1978, veja, não tinha ninguém que falasse do assunto. A apresentação do meu tema, como era obrigatório ser datilografado, eu datilografei, não existia computador na época. Porém, eu fiz a apresentação que eu entreguei para os professores, era em história em quadrinhos, porque eu era um cartunista. Então eu desenhei em quadrinhos a apresentação. No dia da apresentação, encheu a sala de gente, estava apinhada de estudantes, queria ver quem era o louco que tinha projetado casas feitas de solo cimento, cobertas de lasca de madeira, cobertas de palha, de sapê, com os lixos sendo jogados num buraco onde criava gás, com energia solar, com uma coisa, tudo louco. Os professores falaram: "Mar, nós não temos condições de julgar o seu trabalho, porque nós não entendemos disso." Entenda que na época ninguém tinha informação a respeito, ninguém falava em conservação do ambiente, nada. O legal era derrubar a árvore naquela época, abrir Transamazônica, estamos falando da época da Transamazônica. Muito bem, daí continuando com os meus ideais, né, me convertido, ainda carregando um monte de ideias diferentes de vida alternativa na cabeça, em janeiro de 1979, recém-formado e recém-casado, eu embarquei numa Kombi cheia de equipamentos até o teto, equipamentos para morar no mato. E aí nós rumamos para o meio rural em Goiás, para Alto Paraíso, mais especificamente para morar numa fazenda comunidade que se propunha a cuidar de crianças órfãs. Depois eu descobri que não tinha fundamento para aquilo, mas isso é uma outra história. Naquela época a gente levava mais de 6 horas para viajar os 200 e poucos quilômetros de barro puro de Alto Paraíso, de Brasília até Alto Paraíso, que era o caminho para se chegar lá. Hoje é famosa Alto Paraíso, é uma cidade turística, tem asfalto até lá. Eu já voltei lá com asfalto, é outra história, né? Viajar com asfalto até lá. Mas Alto Paraíso estava sendo, na verdade, o término de um processo do meu envolvimento com novas tecnologias e com novos conceitos de vida. Como eu contei na história da minha conversão, eu passei 3 anos envolvido com filosofias orientais, alimentação, vida natural, macrobiótica, espiritismo, etc. Aí veio a conversão, que mudou a minha cabeça na parte espiritual da coisa. Porém, eu continuei com o mesmo modo de vida, as mesmas roupas rasgadas, a mesma vontade de mudar o mundo, porque eu não conhecia ainda a Bíblia a fundo, né? Eu conhecia muito pouco, conhecia a minha salvação só. A minha ida ao Alto Paraíso fazia parte desse ideal que eu achava que ia mudar o mundo. Eu não fui para lá para buscar algo espiritual, não. Eu já tinha encontrado vida em Cristo. Mas eu fui lá para fazer alguma coisa pelos pobres, para mudar o mundo, ajudar crianças e coisas assim. E lá que eu conheci melhor a natureza humana e a noção de valor. Muito do que se acredita ser pobreza, na verdade, é uma opção, né? A pessoa pode preferir a mesa de sinuca ao trabalho, é uma opção, como muitos preferiam. Lá eu ia procurar alguém para me ajudar no trabalho no campo, a pessoa estava na sinuca: "Ah, hoje não dá, estou ocupado." Então a base de tudo, eu descobri, estaria na educação. Se você quer mudar pessoas, tem que mudar a educação das pessoas. Nós moramos naquela fazenda que eu falei que seria uma comunidade, era chamada Bonespero, era uma comunidade de esperantistas que nunca decolou, na verdade. Nós, no sentido de ser um lugar de famílias, queriam adotar crianças órfãs e cuidar dela, é para isso que nós fomos lá, mas isso na verdade nunca aconteceu, não ficou nenhuma família lá cuidando de crianças órfãs. Mas nós moramos lá, eu acho que 2 semanas, porque daí foi o tempo suficiente para nós entendermos que os reais objetivos das pessoas que fundaram aquele lugar não eram esses. A ideia daquela comunidade tinha começado na década de 50 ou de 60, mais ou menos, foi 50 e pouco, eu acho, por meio de um grupo de espíritas que foi para lá às custas de uma participante do grupo, que era rica, que tinha dinheiro, que financiou o início do projeto. Alguns do grupo, então, começaram a viajar pelo Brasil com um livro de ouro, pedindo doações em indústrias, doações para os pobres, para as crianças órfãs e abandonadas que iriam viver ali naquela fazenda. Mas a minha decisão de largar, depois de 2 semanas só, de deixar aquele lugar, foi quando eu escutei de um dos membros originais do grupo, que já estava bem velhinho na época, que estava com mais de 70 anos na época e já faleceu, eu escutei dele me explicando que a ideia inicial não era de uma entidade assistencial. A ideia inicial era de criar uma comunidade para esperar o terceiro milênio naquela região, porque eles diziam que tinham recebido uma revelação de espíritos que diziam que ali seria o reduto salvador da humanidade, para um novo começo, para uma nova era, e ia tudo começar ali, daquela comunidade que eles iam fundar em Alto Paraíso de Goiás. Pelo jeito não começou. E como faltava, isso na década de 50, como faltava um bom tempo para o terceiro milênio, a ideia então de uma instituição de amparo à criança veio a calhar, porque aí seria possível eles receberem doações e também ter algum reconhecimento como de utilidade pública. Realmente fizeram uma escola, conseguiram lá algumas crianças para estudar nessa escola, mas muitas crianças eram importadas até, porque na região, se você conhece o sertão, você vai saber que não existe criança órfã no sertão. Uma criança que fique órfã, ela é adotada imediatamente por tios, por parentes, por vizinhos, e é criada por esses. Porque se deixar órfã, a onça come. Não é que nem na cidade grande, que crianças órfãs ficam vagando pela rua. Não tem ninguém morando, dormindo na rua, em cidades no sertão, em lugares no sertão. Elas dormem na casa de alguém. Então, no dia que eu soube dessa história contada por um dos fundadores daquela organização, eu fiz as malas, porque nós já estávamos morando ali só 2 semanas, nós fizemos as malas e falamos, não, não é aqui. Nós percebemos que não tinha nada lá, não tinha na época crianças abandonadas nas Chapadas dos Veadeiros, não tinha criança abandonada na Chapada dos Veadeiros. Aquilo faria sentido na periferia de uma grande cidade, mas não ali no meio do sertão, a 6 horas de viagem terrível, até Brasília, em estradas muito precárias. Bom, vamos continuando a história. Então, nós mudamos downtown, né? A gente estava morando nessa fazenda e em 2 semanas entendemos isso, fomos convidados pelo prefeito de Alto Paraíso para lecionarmos no ginásio que estava faltando professor. Mudamos para a cidade, a prefeitura nos deu, nos emprestou uma casinha bem pequenininha. Aí nós compramos um sítio e construímos nossa casa nesse sítio, ali no braço, nós mesmos fizemos a construção, parede, alicerce, telhado, tudo. Não tinha eletricidade, não tinha nada. Nós criamos cabra, galinha, alface, cozinhamos a lenha, andamos de carroça, fizemos tudo como manda o figurino de um bom alternativo. Um bom alternativo que vai viver no mato, né? Vivemos no mato do jeito que o figurino manda. Mas nessa época eu já tinha me afastado do catolicismo, porque eu encontrei muitas diferenças entre o ensino da Bíblia e a doutrina católica. Se você for sincero na sua busca e você examinar as Escrituras, você não conseguirá de sã consciência permanecer num sistema que nega tanto a palavra de Deus quanto o sistema católico. Porque é claro que ele não acredita que a palavra de Deus seja a regra de fé do cristão. Ele acredita que os institutos, o colegiado dos pais da igreja, ou dos santos padres, ou dos papas, seja sim o que deve ser seguido. E, em segundo lugar, a Bíblia. Portanto, quando há uma discrepância entre o que os papas deixaram nas doutrinas e entre o que está na Bíblia, ficam com aquilo que os papas disseram e deixam a Bíblia, relegam a Bíblia ao segundo plano. Muito bem, nós largamos a Igreja Católica, começamos a nos reunir com mais 2 famílias que havia em Alto Paraíso, numa pequena congregação batista, onde não tinha nem pastor. É só 2 famílias que se reuniam ali para ler a Bíblia, pregar o Evangelho. Mas depois de um tempo, nós entendemos que Deus não tinha criado nenhuma denominação ou religião cristã. E aí abandonamos a Igreja Batista e passamos a nos reunir somente ao nome do Senhor Jesus, junto com irmãos no mundo inteiro que fazem a mesma coisa. A maioria desses irmãos congrega em pequenos grupos, sem aquela figura de um pastor na frente, como nós vemos na cristandade, mas seguindo aquilo que você encontra em 1 Coríntios 14, de 26 a 40. Muito bem, enquanto nós morávamos no sítio a 6 quilômetros do povoado de Alto Paraíso, nós tivemos a nossa primeira filha, chamada Lia, que graças a Deus é convertida a Cristo hoje, já é adulta. Depois nós tivemos um outro filho que foi encomendado enquanto nós morávamos em Alto Paraíso, mas nasceu em Limeira. Mas os dois que são convertidos a Cristo. E nós lecionávamos na escola secundária lá no ginásio e aproveitávamos para evangelizar os alunos. Sim, havia uma oportunidade muito grande para evangelizar aqueles alunos. Eu soube que alguns mais tarde se converteriam, acabariam se convertendo. Por causa da dificuldade de ir e voltar todos os dias do sítio para a cidade, porque também aquela ideia toda de morar no mato já tinha acabado o gás, né? E o nosso primeiro fogareiro de gás nós compramos, inclusive, quando tinha nascido nossa filha, a gente ainda morava no sítio. Nós decidimos comprar um terreninho na cidade, fizemos uma casa, uma casinha pequena, e isso coincidiu quando nós acabamos de mudar para essa casinha. Começou um movimento chamado Rumo ao Sol, de pessoas vindas de todo o Brasil que haviam escolhido Alto Paraíso e aquela mesma fazenda onde nós tínhamos morado no começo, para ser um tipo um movimento de criar uma nova sociedade, uma sociedade alternativa, tipo aquelas que cantavam Gilberto Gil, Raul Seixas e outros, né, da época. E ali eles achavam que ia começar uma nova civilização, esperar a nova era e coisa do tipo. Bom, eu já estava meio que cansado da... Não, mais gente para vir buscar nova era em Alto Paraíso. Depois que eu saí de Alto Paraíso, eu soube que teve muitas novas eras, teve fim de mundo que lotou a cidade de gente, e gente que depois foi embora decepcionada porque o mundo não acabou. Ali é um lugar para você sempre ter uma nova era, tem nova era toda hora lá. Mas para mim a nova era já tinha virado velha era, eu tinha a impressão de já ter assistido aquele filme antes, e todas as suas reprises. Assim que nós nos mudamos para nossa casinha na cidade, chegaram levas de jovens, eu não sei se foram 200 jovens, eu não me lembro bem, mas é por volta disso, ou até mais, porque era um tal de ia e vinha, né, que a gente nem sabia contar. E eles estavam envolvidos exatamente com aquilo que eu também estive envolvido antes. E eles chegavam na cidade, alguns até me conheciam do tempo de macrobiótica, porque alguns eu conhecia nos restaurantes que eu frequentava, na Sociedade Macrobiótica que eu frequentava em Santos. Outros me conheciam porque eu era o desenhista das ilustrações, eu era ilustrador de uma revistinha ecológica, underground, chamada Arte e Pensamento Ecológico. Antes de me converter, eu colaborava com ilustrações para essa revista e muitos conheciam lá, Mário Persona na assinatura. Então o que aconteceu? Muitos que chegavam em Alto Paraíso sabiam que eu tinha ido para o campo, que eu tinha ido para Alto Paraíso e iam procurar minha casa. E me achavam minha casa, sabiam que eu estava lá dando aula, mas não sabiam que eu tinha me tornado um crente, que eu tinha me convertido. De qualquer maneira, minha casa se tornou um ponto de encontro. E muitos de todo o Brasil encontravam pousada ali, encontravam uma cama, uma refeição. E a gente largava a porta aberta, porque o ônibus chegava de madrugada, de Brasília, e eles já tinham endereço, iam lá, de manhã acordavam, ia na sala, tinha um monte de gente deitado no chão que eu nem conhecia. A gente deixava a porta aberta, justamente para isso. E eles então, dali de cada minha casa, eu depois os levava para a Fazenda Bonespero, onde eles pretendiam começar aquela comunidade e morar por lá. Bom, de qualquer maneira, a casinha nossa na cidade, que eram dois dormitórios, um banheirinho, uma sala-cozinha emendada e uma pequena lavanderia, piso de... Eu não lembro se o piso da casa era de cimento na cidade ou já era ladrilho, não me lembro agora, mas não tinha forro. Até outro dia nós comentávamos como Alto Paraíso era frio, né? E agora voltamos para Alto Paraíso, eu voltei para Alto Paraíso recentemente com toda a família para revisitar e não achamos tão frio, mas aí caiu a ficha, que nós morávamos lá, na época não existia forro na casa, o vento entrava de um lado, saía do outro e balançava as teias de aranha que havia no madeiramento do telhado. Na casa da cidade que nós estávamos morando, todos os dias então, nós tínhamos hóspedes barbudos, cabeludos, vestidos de maneiras totalmente indiana, aquelas roupas, colares, pulseiras, adeptos de vida alternativa, de doutrinas espiritualistas, de tudo que era aquilo que eu tinha vivido antes. Só que eles, quando chegavam em casa, eles escutavam o evangelho. Alguns amigos dos antigos meios ecológicos, por onde o meu nome circulava antes da minha conversão, sabiam que eu estava lá em Alto Paraíso, mas não sabiam que eu tinha me tornado crente. E aí tinha um choque quando chegavam lá, né? E alguns indicavam, não, vai lá, procura o Mário Persona e tal. Chegavam lá e tinha um choque, porque pensavam que eu estava lá esperando Nova Era também, mas eles não sabiam que para mim aquela Nova Era já era velha. Eu já estava fora da Nova Era. Bom, muitos dos que não sabiam que eu tinha me convertido ficavam surpresos quando iam me visitar. De qualquer modo, eu procurei ser de auxílio a todos os que me procuravam. E eu colocava minha casa à disposição deles, minha comida à disposição deles, deixava eles muito à vontade, e nós viramos uma espécie de albergue. Você tem em Alto Paris hoje muitos hostels, né? Que são aqueles hotéis para mochileiros. Pois é, eu inaugurei o primeiro de Alto Paris, só que era grátis, era diferente dos modernos que tem lá agora. Mas nós viramos então aquele albergue de mochileiros, de recém-chegados, e não era difícil ter uma noite em que nós tínhamos meia dúzia de cabeludos e cabeludas espalhados pelos colchões, pelo chão da casa, um saco de dormir. A porta ficava aberta, como eu falei, o ônibus chegava de Brasília a uma da madrugada, era um ônibus que vinha, só um, e sempre chegava um mochileiro dormindo na minha sala, que eu só ia conhecer de manhã, quando eu acordava o rapaz, e ia dizer muito prazer para ele. Aí na hora do café, antes de servir o café, eu explicava para todos que o nosso costume ali em casa era fazer uma leitura da Bíblia. E era um capítulo do Antigo Testamento e um capítulo do Novo Testamento, e antes nós cantávamos dois hinos, e só depois era servido o café, dávamos graças e servíamos o café. Bom, muitos deles torciam o nariz, você imagina esses caras, meu, cara, chegar na casa de um crente, meu, um cara que se converteu a Cristo, meu, e de repente eles estavam lá, torcendo o nariz. Mas eles não reclamavam, eram muito educados, não reclamavam da vida, porque a pousada era gratuita. E depois ainda tinha carona para levar até a fazenda. Eu não tive problemas significativos com toda essa gente desconhecida frequentando a minha casa. É interessante, né? Muita gente pensa assim, poxa, você deixava aquele pessoal todo cabeludo, barbudo. Gente, eram gente finíssima, eram pessoas finíssimas, pessoas que vinham, que estavam também nas mesmas buscas que eu tinha estado antes disso. Portanto, não eram pessoas, não eram marginais, não eram pessoas bandidos que estavam entrando na minha casa. Eram pessoas que, como qualquer outra pessoa, em busca de alguma coisa. O pessoal me respeitava e alguns chegaram a morar vários dias na minha casa. Um deles porque nós faltou um professor na escola, ele tinha saído lá da fazenda, da comunidade, e morou um mês na minha casa. Outros moraram na minha casa porque deu uma epidemia de infecção com carrapatos naquela fazenda onde eles foram morar, e eles ficavam lá em casa tomando antibióticos grandes, graves, daí bem fortes, né? Porque não, nada debelava aquelas feridas enormes que tinham nas pernas, a não ser antibiótico forte. Bom, foram dezenas de jovens que passaram pela minha casa no ano e meio que nós moramos na cidade. Nós moramos 3 anos no total, 1 ano e meio no sítio e 1 ano e meio na cidade. Nós tínhamos morado menos de um mês naquela fazenda, Bonespero. Depois, 2 meses nós moramos numa casa alugada na cidade, da prefeitura, mais um ano e pouco no sítio. E no final de 81, finalmente, nós saímos de Alto Paraíso definitivamente. De qualquer maneira, aquele movimento todo de jovens, em 1981, já tinha esfriado. Muitos tinham ido embora. Apenas uma meia dúzia deles ficou lá, uma dúzia deles ficou por lá. E como alguns não tinham para onde ir, eu emprestei a eles o meu sítio. Ainda enquanto eu morava lá, eu ainda tinha o sítio. Então eu emprestei o sítio para eles, com a casa no sítio, para eles morarem. Teve criança que nasceu no sítio. E eu agora, na minha visita ao Paraíso, fui conhecer uma que nasceu no sítio, inclusive, uma garota sensacional, tem hoje um café excelente lá em Alto Paraíso. E na época eu emprestei também uma Variant, eu tinha um Fusquinha e uma Variant, e daí a Variant eu não usava, eu emprestei a Variant para eles, porque eles, para eles poderem ir voltar do sítio, enquanto eles morassem lá, vendendo pão na cidade, vendendo pão integral na cidade. Nesse meio tempo, o governador do estado, que na época era Ari Valadão, tinha eleito Alto Paraíso, tinha escolhido Alto Paraíso para ser capital alternativa de Goiás. Não existia ainda o estado de Tocantins. E eles estavam reformando a cidade inteira. E então o progresso começou a chegar, começaram a asfaltar a cidade, começou a vir gente de todo lado do Brasil para morar na cidade. E aí deu um estalo, do tipo assim, o que eu vou ficar fazendo aqui? E aí nós decidimos voltar e recomeçar a vida em Limeira, que é a minha cidade natal, com um escritório de arquitetura que durou uns 2 anos aqui em Limeira. E depois nos mudamos para São Paulo, por necessidade de emprego, não é? Trabalhei no Banco Itaú, depois trabalhei na companhia do metrô. Em 1998 eu larguei outra vez o emprego, dessa feita na companhia do metrô, pedi demissão, para me dedicar em tempo integral a uma editora sem fins lucrativos que publicava folhetos, que publica folhetos evangelísticos e livros cristãos, a Associação Verdades Vivas, é uma ONG. Depois disso eu passei a trabalhar com fins lucrativos, saí dessa editora, fui diretor de comunicação e marketing em uma empresa de tecnologia da informação, abri minha própria empresa, escrevi livros e chegamos nos dias de hoje, quando eu trabalho como palestrante de empresarial, palestrante de temas para empresas, com muitas bagagens que eu trouxe nesse caminho, nessa vida, e muitos quilos também de peso e de experiência. Bom, o único contato que eu mantive com pessoas daquele grupo de jovens que frequentava a minha casa em Alto Paraíso foi com aqueles que se converteram depois de todos esses anos. E um deles registrou na sua página pessoal na internet umas palavras interessantes que eu descobri um dia navegando pela internet. Eu nem sabia dessa página dele. Ele diz assim: e em Alto Paraíso conheci o Mário Persona. Foi ele que me falou pela primeira vez que eu tinha uma casa e não era neste mundo. Mas eu não aceitava. Enquanto isso, eu vivia vendendo poemas e ramalhetes de flores na rua, fazendo instalações elétricas, torrando meu café assombrado. Tardei um ano até decidir me tornar um cidadão dos céus. Aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador. Um dia eu ainda vou escrever um livro contando minhas aventuras nessa busca louca por um significado de vida. Mas eu só encontrei significado de vida quando encontrei a Cristo Jesus, meu Salvador. E eu espero também que aquelas pessoas todas que passaram lá por minha casa, que ouviam a palavra de Deus de manhã, naquele café, que às vezes também voltavam lá para a gente debater sobre a Bíblia até altas horas da noite, e eu espero que eles se convertam um dia a Cristo. Eu voltei com minha família recentemente a Alto Paraíso, com uma viagem de férias de uma semana, e reencontrei muitas daquelas pessoas queridas que permaneceram lá, e que eu espero um dia também reencontrar, mas não mais aqui na terra, mas no céu e na presença de Cristo, o Salvador.
Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.